você não vai falar mais nada além disso. Espírito Santo de Deus, venha. Você pode falar mais alto, querido. Se esse é o clamor do teu coração, você pode falar mais alto.
Espírito Santo, venha.
Espírito Santo, esse é o clamor da tua igreja. Aqui são os teus filhos clamando pela tua presença.
Espírito Santo,
encontra nessa noite, Espírito Santo, corações sedentos, sedentos por mais de ti, por mais dessa unção que nos capacita a vencer o pecado, que nos capacita a vencer as provações. Nós precisamos dessa unção, Espírito Santo, então venha. Não desista de clamar, querido. Por que é que você já baixou as suas mãos? Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Ele está aqui e Ele vai te tocar nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Corações, ai, Espírito Santo, encontra aqui corações preparados para receber a tua palavra e que a tua palavra venha gerar frutos em cada coração. Ah, Senhor, que toda distração, todo espírito que não seja o Espírito de Deus, saia deste lugar agora em nome de Jesus, e que somente o Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, leva, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti nessa hora. Repreendo, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que possa roubar a semente da Tua palavra nessa noite. Eu oro, Pai, crendo que haverá transformação, haverá um novo posicionamento a partir dessa rede. Ah, Senhor, eu oro pedindo para que até o término deste culto, a tua unção desça de tal forma que ninguém vai conseguir resistir. Ninguém vai conseguir resistir à tua presença. Ai, Espírito Santo, supera as expectativas dos nossos corações. Nós estamos aqui porque te amamos e porque queremos mais e mais de ti. E se você concorda comigo nessa oração, começa a aplaudir o Senhor Jesus, dá Ele um grito de vitória, fala um aleluia, glória a Deus. Você pode fazer melhor, querido. Aplauda Ele. Aleluia. Deu uma esquentada? Sim ou não? Olha para o irmão que está lá e fala, dê uma esquentadinha aí. Faça assim, ó, fala, porque eu estou pegando fogo. Não, só quem está pegando fogo dá uma, né? Eu estou pegando fogo. Mas até o término desse culto, vocês vão sair daqui pegando fogo, amém? Pode se assentar. Quem aqui já recebeu esse livro aqui? Quem ganhou esse livro na conferência? Ah, manifesta mais. Agora eu quero ver se o U vai ser desse tamanho. Eu vou olhar. Filma, mídia, filma. Quem aqui já leu? Uau, eu vi que foi mais o menino, de meninas. Vou perguntar de novo, quem aqui já leu? Quem aqui está lendo? Quem aqui não leu, nem mexeu e nem tirou o lacre ainda? Misericórdia, né? Mas, queridos, hoje nós vamos estar estudando um capítulo desse livro. Para você que leu, vai ficar muito mais fácil de você entender a palavra. Eu sei que tem algumas líderes aí que estão ministrando alguns capítulos na sua célula. Quem está aí ministrando na célula? Uau, isso aí, pode ministrar à vontade. Mas para você que leu, então vai ficar mais fácil. Para você que não leu, não deixe de ler se você ainda não chegou nesse capítulo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre não troque o propósito por proposta. Fala bem forte assim comigo, eu não vou trocar o meu propósito por uma proposta. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 4, do 1 ao 11. É um texto bem conhecido da palavra de Deus. Se você está com o seu aplicativo, pode abrir para você acompanhar a leitura. Vamos lá? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra." Jesus lhes respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Novamente o diabo levou para um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e os seus esplendores, e lhe disse: "Tudo isso lhe darei se prostrar e me adorar." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Todos aqui eu acredito que já conhecem essa passagem, sim ou não? É a passagem que fala sobre a tentação de Jesus. Pode deixar no primeiro slide lá, eu vou avisando, João, quando você for, a hora veio de passar, tá bom? São vários slides, então eu vou avisar ele lá. Esse texto aqui fala sobre a tentação de Jesus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você: é pecado passar por uma tentação? Vamos reagir, gente, porque tá frio, pra vocês não dormirem. É pecado ser tentado? Pecado é ceder à tentação. Eu creio que todo mundo já ouviu essa frase. Quem sabe você já postou, inclusive, nas suas redes sociais. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. E sim, essa é uma verdade. Essa é uma realidade. A Bíblia fala em Hebreus 4:15 que Jesus, ele veio como homem. Amém? E como homem, ele foi tentado em tudo, e em tudo ele venceu a tentação. E eu creio que da mesma forma que Jesus venceu a tentação, eu e você iremos vencê-la. Amém? A palavra fala também em Tiago 4:7. A Bíblia nos exorta, nos ensina a resistir o diabo, a fugir dele, permanecendo firmes na fé, firmes na palavra. 1 Coríntios 10:13 também diz que não há tentação que nós não possamos suportar, pois Deus nos dá a força para suportá-la e um escape, uma saída para resistir. Então, se você está enfrentando alguma tentação, saiba que você tem o escape em Jesus para resistir, para suportar, porque Ele não nos permite
passar por tentação acima da nossa capacidade de resistência. Amém? Esse é o Deus do qual nós servimos. Pode pôr o próximo slide agora. Nós vimos no texto que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um pouco antes deste momento de Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, o que estava acontecendo? Se você virar um pouquinho as folhas de Mateus, você vai ver que um pouquinho antes da tentação, Jesus havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus havia recebido o Espírito Santo de Deus. E ele agora se direciona para o deserto para um período de 40 dias de jejum e oração. A primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, é que o fato de você ler a Bíblia, o fato de você jejuar, o fato de você orar, não te impede de viver e enfrentar tentações. Ah, pastora, mas eu sou cheia do Espírito Santo. Comigo, Satanás, ó. Não tem vez. É assim que funciona? Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele não foi livre das tentações. Então, o que faz de nós acharmos que o fato de servirmos a Deus, o fato de sermos filhos de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, de praticarmos as doutrinas espirituais, a leitura da palavra, o jejum, a oração, o que te faz acreditar que isso vai te munir das tentações? A vida cristã, queridos, não é uma apólice de seguros contra a tentação. Mas saiba, e se você não gravar nada do que eu falar nessa palavra, grava isso. O fato de nós sermos cristãos não nos livra da tentação, mas o fato de nós sermos cheios do Espírito Santo nos empodera a vencer cada uma delas. Você entende isso? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo se nós queremos vencer a tentação. E como de fato vencer as tentações? Nós vemos que o próprio Jesus as enfrentou. E Satanás, ele vem, nessa história especificamente, ele vem com três que eu chamo propostas. Três tentações para tentar tirar o propósito de Deus para a vida de Jesus. Satanás apresenta propostas. E será que nas nossas vidas, quando ele vem com as suas propostas, nós estamos tão firmes, tão convictos, tão cheios de Deus, a ponto de resisti-las? Vamos caminhar na história um pouquinho e descobrir como Jesus venceu. Mas também, o mais importante, descobrir como Satanás age. Como ele vem de uma forma tão sutil. E quem sabe ele está agindo na sua vida e você não percebeu. Mas nessa noite, as escamas dos seus olhos vão cair por terra. E você vai perceber toda e qualquer armadilha que Satanás possa estar tramando para arrancar o propósito de Deus para a sua vida. Porque sabe, queridos, nós que somos cristãos, a gente às vezes falando em tentação, a gente acha que é só para o novo convertido, é só para quem está no mundo, só eles. Não, nós somos alvo número um de Satanás. Bata no peito e fala assim: eu sou o alvo número um de Satanás. E se você não está sendo alvo número um dele, é porque você está no time dele. Mas você é o alvo número um dele. Nós precisamos estar atentos às formas como ele age, para que então a gente venha usar as armas para vencê-lo. Amém? Vamos para a primeira tentação. O tentador aproxima-se de Jesus e diz: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Pode passar para mim lá, João. Na primeira tentação, nós aprendemos algo muito interessante. Se você leu esse texto e você nunca percebeu, perceba hoje. Satanás, ele vem tentando Jesus em dois pontos. O ponto forte de Cristo, mas também o ponto fraco. Neste momento, qual era o ponto forte de Jesus? Qual era o ponto forte? O ponto forte de Jesus era a consciência de que era filho de Deus. O ponto forte de Jesus era a consciência da sua identidade de filho de Deus. Em contrapartida, o ponto fraco de Jesus, qual era? A fome. A fome física, porque não há como. Não existe a possibilidade de você jejuar 40 dias e 40 noites e ficar bem. Você jejua um dia e você já está lá, com dor de cabeça, mal-estar, mal-humorado, com a barriga ali. É ou não é? Jejua uma semana e aqui é um jejum sem nada. Então, o ponto fraco de Jesus aqui era a fome. E Satanás, ele tenta Jesus nesses dois pontos. Se tratando do ponto forte, a identidade de filho. Até os 30 anos de Jesus, ele era conhecido como o filho de Maria e José. Embora ele tivesse consciência desde sempre da sua identidade como filho de Deus. E nós sabemos isso porque aos 8 anos de idade, quando ele é esquecido lá no templo. Lembra dessa história? Quando Jesus é esquecido na caminhada, eu já até preguei sobre isso. O perigo de se perder Jesus na caminhada. Quando Jesus é esquecido lá no templo, depois de 3 dias, José e Maria voltam para buscá-lo. E Jesus, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, a gente estava bem doido atrás de você. E Jesus olha para eles, aquela criança, e diz: ei, vocês não sabiam onde é que eu estava? Eu estava aqui, na casa do meu pai. Então Jesus sempre teve convicção da sua identidade. Jesus sempre soube quem ele era em Deus. Mas ali, aos 30 anos de idade, no momento do batismo, quando ele é levado às águas do Jordão, quando ele retorna das águas, uma voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado em quem a minha alma encontra prazer. Naquele momento, o próprio Deus estava afirmando a identidade de Jesus perante todos. Então Jesus tinha consciência, Jesus tinha convicção de quem ele era em Deus. E ele teve fome física nesse momento. Mas porque a alma dele estava tão nutrida, a alma dele estava tão alimentada com as palavras do Pai, as palavras de Satanás não foram suficientes para tirá-lo do propósito. Ah, queridos, assim como Satanás tentou Jesus, tentando gerar dúvidas na identidade dele, você acha que ele não tenta a sua vida? Ele tenta. Por várias vezes Satanás vem tentando trazer dúvidas no seu coração se você de fato é filho de Deus. Trazendo dúvidas se de fato você é salvo. Algum dia já passou isso na sua cabeça? Será que eu sou salvo? Se eu morresse hoje, será que eu vou para o céu? Não sou. É Satanás trazendo dúvida da sua salvação. Ele traz dúvida do teu relacionamento com Deus. Será que você de fato tem um relacionamento íntimo com Deus, como você diz ter, a ponto de chamá-lo de pai? Mas mais do que isso, Satanás, queridos, ele vem gerar dúvidas da fidelidade e da bondade de Deus mediante as circunstâncias contrárias. Mediante as dificuldades. Nós vimos aqui nos testemunhos, quando a gente passa um momento difícil, ali o Maurício contou, a primeira dúvida que Satanás lançou na mente e no coração dele foi o quê? Por que que Deus permitiu eu passar isso? Por que que Deus permitiu que eu reprovasse no vestibular? Por que que Deus permite que eu passe por tanta necessidade? Que Deus, Pai, é esse que eu sirvo, que permite que eu passe fome? Era isso que Satanás estava lançando na mente de Cristo quando ele diz: se és filho de Deus, porque o teu Pai está deixando você passar fome. E quantas vezes nós caímos nessa cilada de questionar Deus por conta das circunstâncias contrárias. Mas sabe, querido, as circunstâncias contrárias, as dificuldades, as frustrações, nada disso muda a nossa identidade de filho. Amém? Não permita que Satanás toque na sua mente, no seu coração, gerando dúvidas acerca da sua identidade. Ele tentou fazer isso com Jesus. Você acha que ele não vai tentar fazer isso com você? Eu não sei qual é a sua condição hoje, Mas pode ser que há pessoas que estão aqui nessa noite, que estão enfrentando uma grande tribulação, uma grande dificuldade. E o primeiro culpado é Deus. Ah, queridos, é Satanás falando no seu ouvido. Você não tem um pai. Você está sozinho. Não tem ninguém por você. Se você é filho de Deus, você não ia passar por isso. Mas hoje você vai lançar fora todo e qualquer pensamento maligno. Porque algo está cravado na sua mente e no seu coração. É a identidade de que você é filho. Amém? E se você não tem convicção dessa identidade, até o término desse culto, o Pai vai se revelar a você. E você vai sair daqui convicto de quem você é em Deus. Amém? Sabe, queridos, pode passar. Diante das nossas necessidades, a nossa identidade vai ser testada. Você sabia disso? E para isso, nós precisamos saber qual é a nossa vulnerabilidade. Qual é a sua vulnerabilidade hoje? Que pode ser que está fazendo com que você se esqueça quem você é em Deus. E muitas vezes te leve a pensar em abandonar o propósito. Qual é a sua fraqueza? Jesus já nos alerta lá em Mateus 26:41. Vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos alerta para nós estarmos em constante estado de alerta. Porque somos cheios do Espírito Santo, amém? Praticamos as disciplinas espirituais. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E sabe qual é o erro que nós cometemos? O erro de subestimar o nosso inimigo. Nós achamos que Satanás não vai nos tocar. Achamos que somos fortes o suficientes, mas a Bíblia nos alerta que não, nós não somos fortes o suficiente. Nós precisamos vigiar, precisamos estar em alerta. Sabe por quê, querido? Diante da sua necessidade, Satanás encontra a sua fragilidade. E diante da sua fragilidade, diante da sua fome, diante da sua vulnerabilidade, ele sempre tem algo para te oferecer. Eu me lembrei da história de Esaú e Jacó. Diante da necessidade, você conhece a história. Esaú tinha necessidade de matar a fome dele, é ou não é verdade? Ele estava com fome. Ele vê o irmão dele ali com algo preparado, com uma comida deliciosa. E ele fala, me dá essa comida. E o irmão fala, eu posso até te dar, para saciar a sua fome, aquela fome imediatista. Eu posso até te dar, mas você precisa me dar o seu direito de primogenitura. E Esaú joga fora o propósito de Deus para a vida dele, por conta dessa proposta. Diante das nossas necessidades, querido, sabe o que acontece muitas vezes? A gente não pensa direito. Diante de uma necessidade, a gente sai fazendo loucuras. E é aí que Satanás vem. Por isso, queridos, nós não podemos deixar que os nossos desejos, que as nossas vontades decidam por nós. Nós precisamos matar a nossa carne, matar essa fome de suprir as nossas necessidades imediatamente. Porque para cada vulnerabilidade sua, para cada desejo de você matar essa fome, de você saciar essa fome que está aí dentro de você, sabe o que, que Satanás vai ter? Um pão. E nós temos um pãozinho aqui. Eu sei que o Fê é um pão, mas não é ele, tá bom? É o que está no pacote. Eu trouxe um pão aqui para vocês, queridos. Vocês querem? Alguém quer o meu pãozinho aqui, ó? Vocês querem? Vocês dessa ala? Tá cheirosinho. Alguém quer? Sim ou não? Quando você está cheio de necessidade, você se torna alguém vulnerável. Quando você está cheio de necessidade, você se torna uma isca para Satanás. E diante da sua necessidade, querido, ele sempre vai ter um saco de pão para te oferecer. E muitas vezes, jovem, o que você está comendo é o pão que o diabo amassou. Porque foi isso que ele ofereceu para Jesus. Se você é filho de Deus, pega essas pedras e transforme em pão. Satanás está oferecendo literalmente o pão que ele teria amassado. Por isso você precisa descobrir qual é o seu ponto fraco. Qual é a sua vulnerabilidade. Porque na fraqueza de Cristo ele oferece pão. Na sua fraqueza ele vai oferecer algo para saciar. Vou deixar aqui se vocês quiserem, fique à vontade. Mas quem sabe você já está de barriga cheia aí por esse pão. Mas hoje você vai vomitá-lo, amém? Quem sabe a sua vulnerabilidade seja a sua área sentimental. Ai, dia dos namorados está chegando, né? Falta 11 dias, não tenho uma aliança no dedo. Ai, não, eu não posso ficar sem namorado. Satanás sabe da sua vulnerabilidade. Satanás sabe da sua fragilidade. Satanás sabe que você não pode ficar sem matar os desejos da sua carne. E você não consegue ficar sem ficar. Você não consegue ficar sem ficar alisando o seu namorado, a sua namorada. Ai, eu não consigo. É mais forte do que eu. Você não consegue ficar sem ter relações com a sua namorada, com o seu namorado. Você não consegue, porque essa é a sua fragilidade. E para a sua fragilidade, querido, na sua vida sentimental, ele tem um pão para saciar a sua fome. Será que você já não está comendo o pão que o diabo amassou? Ah, mas pode ser que a sua vulnerabilidade seja a pornografia, seja a masturbação. Ah, pastora, mas eu já estou liberto disso. Eu até tive problema com isso no passado, mas hoje eu estou liberto. Você precisa reconhecer a sua fraqueza e estar em constante vigilância. Por quê? Hoje você é crente, hoje você é salvo, hoje você é cheio do Espírito Santo. O Espírito é forte, mas a carne continua sendo fraca. Quem sabe no passado você tinha problemas com isso, mas agora você é crente e Satanás ele usa outras estratégias para oferecer o pão que ele amassou. E sabe qual é a estratégia que ele usa para você crente? Olha como que ele te laça. É o Instagram. Que você tá lá à toa, maridão à toa, olhando as redes sociais, e daqui a pouco, eis que surge do nada uma bonitona, com pouca roupa, filha de Satanás, só pode. E você olha, e você é atraído por aquela imagem. Quem sabe você fica ali rolando a tela, e para quem entende melhor dessas coisas pode me ajudar. Você fica ali rolando a tela, você curte, daí, ai meu Deus, curti sim, querido, deixa eu te curtir. Mas o algoritmo, queridos, ele é bem inteligente, sabia disso? É ou não é, pessoal que lida com essas coisas? E ele identifica os seus interesses. Ai, eu não sei por que aqui no meu Instagram só aparece mulher pelada. Eu sou crente, mas só aparece mulher pelada, não sei do quê. Ele identifica os seus interesses, e vai mostrar conteúdos os quais você se sente atraído, e daqui a pouco você se alimenta desse pãozinho, mas esse pãozinho do Instagram não é suficiente, aí aparece um link lá do nada, acho que é vírus, do nada aparece um linkzinho, com uma fotinho lá, e você curte. E você entra, e quando você vê, você está comendo o pão que o diabo amassou e nem se deu conta, e é crente. E a consequência disso? Pratica masturbação? Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta disso? Toma vergonha. Está na hora de santificar. Se você não consegue se controlar, exclui as redes sociais, quebra o celular, mas vive em santidade. Para de comer o pão que o diabo amassou. Pode ser que a sua vulnerabilidade seja na questão dos vícios. Ninguém é viciado aqui mais. Mas a gente sempre fala do esquadrão da vida, não é? As pessoas que estão lá hoje, internadas, como que elas chegaram naquele lugar? Foi um cigarrinho, foi uma bebida, daqui a pouco uma maconha, daqui a pouco foi indo, porque nada mais saciava a fome. Quando viu, comeu o pão que o diabo amassou. Querido, você precisa reconhecer, eu escrevi uma frase, essa não está no livro, mas anota lá, no pé do livro ali. Toda vez que pecamos, é porque fomos tentados, e essa tentação encontrou vulnerabilidade em nós. Toda vez que pecamos, é porque fomos tentados, e essa tentação encontrou vulnerabilidade em nós. Por isso, querido, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Coloca para mim o próximo slide. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a ausência de coisas físicas não é suficiente para nos tirar do propósito. Satanás estava oferecendo satisfação física imediata para Jesus ao dizer: transforma essas pedras em pães. Mas Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava tão cheio, mas tão cheio, tão alimentado, tão saciado dessa presença, que a ausência de coisas naturais não foi suficiente para lhe tirar do propósito. Sabe por que você ainda tem comido o pão que o diabo amassou? Porque está lhe faltando a presença. Está lhe faltando a presença. Porque quando você for cheio, ela vai te satisfazer. Amém? Vamos para a segunda tentação. Prometo que eu vou ser bem rápida a partir de agora. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Olha o show que Satanás queria que Jesus fizesse. Se jogue, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os seguirão, para que você não tropece em pedra. Satanás percebe que Jesus é bom de Bíblia. E aí o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ele usa a Bíblia agora, mas de uma maneira distorcida. Você já parou para analisar esse texto? Quem sabe você nunca viu isso? Passa o próximo slide para mim. Nós precisamos, queridos, conhecer a palavra de Deus na totalidade, para nós não cairmos nas armadilhas de Satanás. Por isso que a gente fica insistindo: leia a Bíblia. Toda semana lá o Fê manda no grupo dos líderes: hoje no nosso devocional é Reis, acabamos os Salmos. Quem aqui está de fato lendo a Bíblia? Sabe por que você cai nas armadilhas? Sabe por que você é laçado por versículos descontextualizados? E você: uau, tá na Bíblia, tá amarrado. Porque você não conhece a palavra na totalidade. Olha qual é o texto na totalidade. O texto que Satanás faz referência na íntegra diz: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás, queridos, ele entrega a promessa: se lança daqui, Jesus, porque aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra, para que você não se machuque. Satanás entrega o princípio, mas ele omite, ele entrega a promessa, mas ele omite o princípio. E muitos estão sendo pegos nisso, por falta de conhecimento da palavra. Deus não tem promessa quando nós andamos no nosso próprio caminho. Deus não tem promessa de nos livrar quando nós tomamos as nossas próprias escolhas. É como se Satanás estivesse dizendo: ei, Jesus, faz o que você quiser, se joga daqui, que se der errado, Deus vai limpar a tua sujeira. Sai rasgando, que Deus vai sair consertando tudo que você fizer. Não é assim que funciona? Pode passar para mim. Satanás estava propondo que Jesus exercitasse a fé sem cumprir princípios, mas nós sabemos que toda promessa está condicionada a um princípio. Ele estava usando de meias verdades, ele estava distorcendo a palavra de Deus, levando, tentando Jesus a pecar contra Deus. Mas olha o que, que Jesus responde. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás estava tentando Jesus a pecar contra Deus, sem pensar nas consequências das suas escolhas erradas. Jesus, ele não cai na tentação, preste atenção, de usar a graça de Deus como desculpa para pecar, mas mostrou que a verdadeira fé é acompanhada por uma obediência total a Deus. Aí nós caímos num grande engano, queridos, de usar a graça. Ai, a graça de fato, queridos, ela é favor e merecido, perdão de pecados. E essa mesma graça é que nos capacita a vencer o pecado. Olha o que a palavra diz, grifa na sua Bíblia, Tito 2, do 11 ao 13, você que diz: eu sou salvo pela graça, a graça me basta, a graça, preste atenção. Para você não usar o texto fora do contexto ou usar só aquilo que lhe favorece. Diz assim, no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uau, você pode aplaudir de pé, ou não é? Pode aplaudir. Eu vou repetir para você aplaudir com mais entusiasmo. A graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens. Você é salvo pela graça. E muitos caem na graça da desgraça, porque esse texto tem continuidade. Olha o que diz versículo 12. Ela nos ensina a mesma graça que te salva, a mesma graça que perdoa os seus pecados, é a graça que ensina você a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Querido, entenda de uma vez por todas que a graça não é autorização para você pecar, mas a graça é capacitação para você vencer o pecado. Toma cuidado com isso. Não é de hoje, queridos, que Satanás te atrai com a própria palavra. Não é de hoje que ele tenta te enganar com um evangelho raso, com um evangelho inconsequente, com um evangelho sem renúncia. Não existe, querido, evangelho sem renúncia. Não existe vida com Deus sem santificação. Não existe. Vamos para a terceira tentação. Vocês estão aí? Opa, ó, ele até manifestou aqui. Bloqueou tudo. Está amarrado. Terceira e última. Vamos fazer mais forte. Terceira e última. Novamente o diabo levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e os seus esplendores. Ele disse: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Pode passar o próximo slide. Com a terceira tentação, nós aprendemos que o único que é digno da nossa adoração na totalidade ao nosso Deus. Amém? Satanás estava propondo algo que era deslumbrante aos olhos humanos. Poder, majestade, status, riquezas. Mas o preço de tudo isso era muito alto. Era o preço da adoração a ele. E o que, que Jesus responde? Pois está, Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você já parou para pensar por que que nós servimos a um Deus que exige total adoração exclusiva dos seus filhos? Por que que Deus exige isso de nós? A resposta é simples, querido: porque Ele te ama. Ele te ama. E Deus sabe que se você amar qualquer coisa acima dEle, essa mesma coisa vai te destruir. Deus sabe que se você amar qualquer coisa acima dEle, essa coisa vai se tornar um ídolo na sua vida. Vai se tornar um Deus na sua vida. E esse Deus vai te destruir. Por isso que Deus pede dos seus filhos adoração na totalidade. Porque qualquer coisa que venha antes dEle, no nosso coração, vai nos levar à ruína. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, o dinheiro vai te levar para a ruína. Se você ama o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, qualquer pessoa acima de Deus, isso pode te levar à ruína, sabe por quê? Pessoas nos decepcionam, pessoas mudam. Mas o nosso Deus não nos decepciona. O nosso Deus não muda. Se você amar a sua carreira acima de Deus, o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, qualquer coisa que seja, isso vai se tornar um ídolo no seu coração e vai trazer a sua ruína. Então é por amor a mim, é por amor a você que o nosso Deus exige total adoração exclusiva. Deus sabe que a única esperança para nós é amar alguém que nos ame de volta, e esse amor nunca muda. E esse alguém apto a nos amar com um amor imutável é Deus, é Jesus. Amém? Eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante de John Piper, que falava de um paciente que ele estava prestes a fazer uma cirurgia do coração. E ele estava diante de dois médicos. E o primeiro médico, o currículo dele era o seguinte: ele era recém-formado e na mesa de cirurgia dele ele já tinha feito 4 operações. E os 4 pacientes que esse médico recém-formado operou morreram. Mas ele tinha outra opção de cirurgião. O outro era alguém muito experiente, já tinha operado mais de 1000 pessoas. E ninguém que esse médico experiente operou morreu. Nunca. Pelo contrário, foram curados, foram salvos, foram sarados, tiveram a sua vida de volta, restaurada. E esse médico, então, agora diante desse paciente, e com a segunda opção de médico, ele vê o paciente, olha para aquele médico, ele olha para o paciente e diz: ei, me escolhe. Tem que ser eu que vai fazer a sua cirurgia. Escolhe a mim, porque eu já fiz muitas cirurgias. Eu tenho experiência nisso. Eu sei do que eu estou falando. Eu não vou deixar você morrer. Mas se você escolher ele, você vai morrer. Se você escolher ele, o teu fim é a morte. Eu pergunto para você: esse médico que estava ali diante do paciente, ele estava sendo arrogante? Ele estava sendo presunçoso? Não. Diante daquela situação de escolha, aquele médico estava demonstrando amor por aquele paciente, dizendo: ei, me escolhe, porque eu posso te ajudar, porque eu posso te salvar. E sabe, queridos, o papel de Deus nas nossas vidas é esse médico. Deus sabe todas as coisas. Ele nos criou. E Ele está o tempo todo olhando para mim e para você e dizendo: ei, me escolhe, porque eu sei quem está aqui do meu lado. E eu sei que se você escolher Ele, Ele vai te matar, Ele vai te levar para um caminho de perdição, Ele vai te levar para a morte. O tempo todo Deus está clamando, Deus está gritando: me escolhe. E escolher a Deus, sabe o que quer dizer? Adorá-lo na totalidade. Porque não tem como nós dizermos que adoramos a Deus e flertamos com outras paixões. Não tem como dizer que nós adoramos a Deus se Ele não ocupa o lugar de honra do nosso coração? Quem é que você vai escolher? Querido, se for necessário você renunciar ídolos no seu coração hoje, porque pode ser que você tenha adorado pessoas mais do que a Deus, e essas pessoas têm se tornado um Deus. E sabe como que você detecta isso? Um exemplo bem básico aqui. Ai, se fulano não for, eu não vou. Ai, vai ter o retiro. Ai, se fulaninho não for, eu não vou. Você está idolatrando mais essa amizade, esse relacionamento, essa pessoa do que a Deus. Se para você estar na presença de Deus estiver condicionado a alguém, será que você não trocou Deus de papel? Pode ser pessoas, pode ser a profissão que você tanto desejava e o Senhor te abençoou, mas agora você usa ela como desculpa para não estar mais na casa de Deus. Não, eu estou trabalhando tanto, tanto, tanto. Deus me abençoou com aquele trabalho lá na polícia. Agora eu estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não tenho mais tempo para vir na igreja. Aquilo que era para ser bênção se tornou maldição e virou um ídolo no seu coração. Deus te abençoou com riquezas. Ah, minha casa própria. Eu orei para Deus me dar uma casa grande para me fazer célula. Agora, Deus me livre. Minhas discípulas entrar com o pé sujo aqui em casa. Deus me livre. Deus me deu essa casa para me fazer cela, mas Deus me livre sentarem no meu sofá, amassar meu sofá, estragar. Cuidado, querido, porque a sua casa pode estar se tornando um Deus, e esse ídolo vai destruir a sua vida. Pode passar. Não troque propósito por proposta. Olha o que diz em Lucas 4:13, é o mesmo texto, só que aqui ele tem uma informação a mais. É o mesmo texto da tentação. Ele diz: quando acabou de tentar Jesus, em todas essas ocasiões, essas três ocasiões, o diabo se afastou até tempo oportuno. Satanás se afastou, se retirou, mas até uma próxima oportunidade. Isso foi com Jesus, meu caro, meu amigo. Pode ser que você vença hoje, mas Satanás só está esperando um tempo oportuno, uma nova oportunidade para te tentar de novo. Com Jesus, ele tentou novamente ali, sendo atraído pela multidão, ali Jesus curando, fazendo tantas coisas. Isso está lá relatado em João 6. A multidão foi usada para tentar Jesus a assumir um papel político. Eles estavam achando que Jesus era o rei, que iria trazer liberdade para aquele povo. E Jesus então entende que ali é uma tentação e ele se retira para orar. Novamente Jesus é tentado, agora sendo usado o seu discípulo Pedro. Quando Jesus compartilha o propósito de vida que ele tinha, Satanás usa Pedro para tentar desfocar o propósito. E Jesus identifica novamente a tentação e diz: arreda-te de mim, Satanás. Na terceira vez ali, Jesus é tentado agora pelos líderes religiosos. Eles chegam para Jesus e falam: ei, desce dessa cruz, salve-se a si mesmo. E Jesus entende que mais uma vez Satanás estava propondo ele a abandonar o seu propósito. Mas Jesus, querido, venceu. Jesus venceu em todo o tempo. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. A banda já pode vir aqui. Coloca a frase, a última frase. Eu achei essa frase maravilhosa. Olha o que ela diz. Não é minha, eu tive que colocar o dono, né? Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Sabe por que Jesus não se dobrou, não se deixou levar por nenhuma das propostas de Satanás? E você viu, foram muito mais do que três. Sabe por que em toda a tentação Jesus venceu? Primeiro, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu a tentação porque ele conhecia a palavra. E ele a conhecia porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele era filho, ele tinha intimidade. Jesus venceu a tentação, sabe por quê, queridos? Porque ele estava cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. E com isso eu concluo essa mensagem. Como eu disse no início, o fato de você ser cristão não te isenta de viver e enfrentar tentações. Mas você vai vencê-las, desde que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que te capacita a vencer toda e qualquer tentação, seja em qual área da sua vida for. Seja a tentação financeira, a tentação na sua vida sentimental, profissional. Seja lá a tentação de ter status, de ter poder. Seja lá qual for a tentação que você possa estar enfrentando, ou quem sabe possa vir a enfrentar, porque Satanás só está esperando um tempo oportuno para te tentar. E quem sabe, querido, se você não abrir os seus olhos hoje, se você não entender hoje que você precisa do Espírito Santo, o próximo caído, e eu falo isso com muita dor e muito temor no meu coração, o próximo caído, o próximo desviado pode ser você. Se você não entender que você precisa dessa presença, se você não entender que você veio a esse culto para receber algo da parte de Deus, e se você entendeu a mensagem, querido, eu não sei o que você está fazendo aí no banco ainda, vem aqui para frente, porque todos nós constantemente estamos sendo tentados a abandonar o nosso propósito. Todos nós, dia a dia, estamos sendo tentados pelas propostas de Satanás. Todos nós, dia a dia, estamos sendo confrontados com a nossa identidade em Deus. Quem sabe Satanás está gritando na sua mente hoje, se você é filho de Deus, por que que você está nessa condição? Quem sabe hoje você está enfrentando uma necessidade, e por conta dessa necessidade, a sua identidade foi roubada. Mas nessa noite, querido, o Pai está aqui. O Pai está aqui. O Pai não te abandonou. O Pai está aqui. E nessa noite Ele vai te pegar no colo. Nessa noite Ele vai reafirmar a sua identidade de filho. Nessa noite, querido, nessa noite, toda e qualquer acusação de Satanás, toda e qualquer dúvida que ele possa estar gerando no seu coração, vai cair por terra.